Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que limita juros do cartão de crédito e do cheque especial durante a crise sanitária. Comissão mista que acompanha a execução de medidas relacionadas à pandemia discute as ações do governo para os povos indígenas. Oriovisto Guimarães destaca o papel dos profissionais da educação durante o isolamento social. Boa noite. Os senadores aprovaram agora há pouco o projeto que limita em 30% ao ano as taxas do cheque especial e do cartão de crédito neste ano de pandemia. A proposta, que vai para a Câmara dos Deputados, também proíbe a cobrança de juros e multas de contas não pagas nesse período de crise sanitária e econômica. A repórter Érica Christian tem as informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite. E por sugestão da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, o relator, Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, incluiu também a proibição da cobrança de taxas de boletos em aberto, ao citar que os juros superam os 300% ao ano. Contra uma taxa básica de juros de 2%, ele negou qualquer intervenção no mercado de crédito.
Trata-se de um momento de exceção em que os princípios constitucionais têm de ser ponderados com a realidade e não podem adquirir caráter absoluto, inviabilizando a própria saída da crise. Essa limitação temporal, ademais, demonstra o cuidado e a razoabilidade com que agiu o autor da proposição em cumprimento à Constituição Federal.
Ao considerar o projeto inconstitucional, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defendeu que o Conselho Monetário Nacional, ligado ao Ministério da Economia, defina o teto dos juros com critérios técnicos, como acabou sendo aprovado por meio de uma emenda do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Segundo Bezerra, o projeto aprovado poderá reduzir o volume do crédito via cartão de crédito e cheque especial.
O resultado tende a ser uma piora na disponibilização dessa modalidade de crédito. Ao estabelecer um limite pelo Estado para as taxas de juros livres, a instituição financeira não poderá precificar corretamente o risco do crédito. Ele tenderá a não conceder crédito a tomadores com elevado risco.
O projeto que vai para a Câmara dos Deputados proíbe a cobrança de IOF nessas operações e ainda estabelece que os juros do cheque especial para correntistas com renda de até 2 salários mínimos serão os mesmos do crédito consignado. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E os senadores analisam neste momento o projeto com novas regras para o reconhecimento de diplomas de nível superior expedidos fora do país. As mudanças reduzem os prazos de revalidação de certificados estrangeiros. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto simplifica os procedimentos de aprovação dos documentos que tenham sido emitidos em outros países, com base em uma lista de instituições de educação superior estrangeiras e de cursos elaborada pelo Poder Público Federal. Os novos prazos são de 30 dias para revalidação e de 60 dias para reconhecimento e dependem do pagamento de taxas padronizadas que serão estabelecidas pela União para todo o território nacional. As medidas visam facilitar os processos de aceitação desses registros, além de estimular o retorno de brasileiros com maior qualificação acadêmica e profissional, como explica o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso.
É o Congresso Nacional tomando medidas importantes para que nós possamos trazer mais médicos ao mercado de trabalho e atender a população brasileira que tanto necessita de saúde.
A proposta ainda prevê a aplicação de provas e exames por universidades brasileiras específicas como substituição ou complementação desses processos, ou ainda o estabelecimento de estudos adicionais para o solicitante.
E o Senado aprovou ainda o acordo constitutivo do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Assim, as empresas brasileiras poderão ter acesso a uma plataforma de negócio em uma importante região para o crescimento econômico mundial. Repórter Pedro Pincer.
O foco do banco é a promoção de ações de infraestrutura sustentável, como energia, transporte, telecomunicações, infraestrutura rural e desenvolvimento agrícola, saneamento, proteção ambiental, desenvolvimento urbano e logística. Para o Brasil, o capital autorizado era de US$3,181 bilhões, mas as atuais limitações fiscais do governo levaram à reavaliação do nível de participação brasileira. O novo montante equivale a US$5 milhões. O relator, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, diz que o acesso do país a financiamentos pode ficar prejudicado.
Lamentando apenas essa questão da pequena participação, eu considero menos do que simbólica, eu considero até desprezível a participação que nós colocamos, mas esperando aí que o governo reconsidere essa decisão a tempo e que nós não percamos essa oportunidade que sempre existe no início da existência de uma entidade multilateral como essa.
A Covid-19 já matou 287 índios em todo o país, mas o secretário de Saúde indígena negou à comissão que acompanha a execução orçamentária das medidas relacionadas à pandemia que a taxa de mortalidade seja maior entre essa população. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o secretário especial de saúde indígena, Robson Santos, não é verdadeira a informação de que a taxa de mortalidade do coronavírus seja maior entre os povos indígenas.
Às vezes a gente vê um número assim, na saúde indígena está o dobro, na saúde indígena está o triplo. Eu discordo frontalmente. Eu não sei de onde que algumas pessoas pegam essas informações.
Robson Santos afirmou que a taxa de mortalidade entre indígenas é de 60% da dos não indígenas. O autor do requerimento de audiência, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, lamentou a morte do cacique Aritana Yawalapite por complicações com a Covid-19 nesta quarta-feira.
Infelizmente, perdemos uma liderança como essa, e isso tem a ver diretamente com a cultura da população indígena.
O representante do Ministério da Justiça, João Rosa, afirmou que o governo está se mobilizando para fortalecer as barreiras sanitárias de proteção de aldeias indígenas isoladas, em cumprimento à decisão do STF, mas ressaltou que discorda da eficiência da medida, porque as aldeias já possuem barreiras naturais, como montanhas e rios.
Hoje se comemora o Dia Nacional dos Profissionais de Educação, uma homenagem aos professores, bibliotecários, pedagogos, supervisores de ensino e outras categorias que atuam nesse setor. Por causa da pandemia, a atuação de todos esses profissionais, de uma forma ou de outra, foi atingida e a rotina alterada. Ao lembrar a data, o senador Oriovisto Guimarães afirmou que a ausência do convívio de estudantes com os profissionais de educação foi um dos maiores prejuízos por causa do isolamento social.
Estão tendo que se reinventar, fazer à distância aquilo que deveria ser feito presencialmente. Estão tendo que suprir com a sua inteligência, com a sua sabedoria, a falta do contato, olho nos olhos, com os alunos. Eles fazem falta, sim, fazem muita falta. E talvez hoje as famílias entendam isso mais do que nunca.
Já o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu o projeto dele, que abre uma linha de crédito especial para que as famílias pobres possam financiar a longo prazo e sem juros os equipamentos de informática necessários para que seus filhos acompanhem as aulas à distância. Confúcio Moura lembrou que muitos alunos não têm acesso à internet e, por isso, não podem participar das aulas à distância.
Então, essa é a nossa proposta, é extremamente interessante, ela vem de encontro a um drama real. Os alunos não estão conseguindo estudar. Grande parte dos alunos estão a ver navios.
Em 6 de agosto de 1945, aconteceu um dos momentos que começaria a decretar o fim total da Segunda Guerra Mundial e que marcaria a história da humanidade. A bomba atômica que atingiu Hiroshima naquele dia matou dezenas de milhares de pessoas instantaneamente. Kunihiko Bonkohara sobreviveu ao ataque e, 75 anos depois, ainda tem vivas as memórias daquela data. Repórter Rodrigo Rezende.
O menino Kunihiko Bonkohara tinha 5 anos e, em 6 de agosto de 1945, acompanhou o pai ao serviço. Bonkohara, hoje com 80 anos, se lembra de um forte clarão e de um vento muito forte naquele dia. Era a explosão da bomba atômica.
Depende muito claro. Pai, o senhor me colocou embaixo de mesa na hora muito grande. Também um vento muito forte.
Passado o primeiro impacto, o cenário era desolador. Bonkohara não veria mais a mãe e a irmã. O professor de História André Lopes ressalta que esses sobreviventes fazem hoje um importante trabalho de conscientização.
Não guardam ódio, né? Porque eles vão nas escolas, viajam o mundo, dando palestras para todos aqueles que querem ouvir e sentir aquilo que eles passaram.
O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, lembra de uma visita que fez à cidade de Hiroshima em 2018.
Alguns monumentos foram deixados, exatamente como ficaram após a detonação da bomba. Não há quem não se emocione e que não se entristeça em verificar a que ponto a guerra pode levar as pessoas.
Após a explosão da bomba em Hiroshima, um novo ataque dos Estados Unidos ao Japão, desse mesmo tipo, aconteceu na cidade de Nagasaki, em 9 de agosto. Após a rendição do Japão em 14 de agosto, a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente em 2 de setembro de 1945.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.